Amanhã, dia 8 de agosto, é conhecido como Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E para falar sobre esse assunto, tirar as muitas dúvidas que envolvem esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Dr. Ronaldo Pineda, que é endocrinologista e também presidente da ADJ Diabetes Brasil, associação dedicada ao auxílio de pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí de Maringá e região.
Doutor, antes da gente entrar em tratamentos, né, em novas opções de tratamento, vamos falar um pouquinho do básico, né? Explica pra gente quando é que a questão do colesterol é preocupante, quando a gente deve ligar o sinal de alerta e quais são os primeiros sinais de que tem alguma coisa errada no nosso corpo.
Uma ótima pergunta, Brenda. Uma das coisas que a gente vive dizendo, eu como médico, como professor também, é que, infelizmente, colesterol não dá sintoma, colesterol dá infarto. Então, alterações de colesterol são alterações silenciosas, que a gente não vai ter muitos sintomas. A gente só vai ter algum sintoma quando aquela questão é uma questão genética e, normalmente, o colesterol é muito alto, acima de 1.000, 2.000. Na maioria das pessoas que nós temos um colesterol alto, a gente tem que pensar qual é o risco cardiovascular daquela pessoa. E aí a gente vai ter que pensar como calcular esse risco cardiovascular. Pode parecer muito complicado, mas até o nosso ouvinte aí, que não tem informação específica na área de saúde, consegue fazer isso. Se você já teve um infarto, já teve um AVC, por exemplo, o seu risco cardiovascular, ele é considerado como muito alto. A gente tem também a doença renal crônica, com ou sem necessidade de diálise, também sendo colocada nesse risco muito alto. Já o indivíduo que tem diabetes, hipertensão, já passou dos 40, 50 anos, tem obesidade, a gente fuma, por exemplo, a gente coloca esse indivíduo como risco cardiovascular alto. Caso o indivíduo não tenha absolutamente nenhum desses riscos, desses fatores de risco, a gente vai colocar como tendo um risco cardiovascular baixo. Ah, e o intermediário, quando ele não acabar fechando nem para o alto, muito alto, e também não fechar para o baixo. Baseado nisso, a gente vai olhar para um tipo de colesterol muito específico, que é o colesterol LDL, que a gente vê comumente na mídia ser chamado de colesterol ruim. E por que a gente vai olhar para ele? Porque é a partícula de colesterol que acaba fazendo aquelas placas de gordura nos vasos sanguíneos que podem levar a infarto, AVC e todo tipo de problema que a gente quer evitar. Pensando no risco cardiovascular e no colesterol LDL, a gente consegue pensar na nossa meta de colesterol. Então, risco cardiovascular muito alto é um colesterol LDL menor do que 50. Risco cardiovascular alto, colesterol LDL menor do que 70. Risco cardiovascular intermediário, um colesterol LDL menor do que 100, e um risco cardiovascular baixo, um colesterol LDL menor do que 130. Parece confuso, mas se você souber o seu risco cardiovascular, você já consegue interpretar o exame.
Você falou, né, do colesterol ruim. É porque a gente também tem, entre aspas, o colesterol bom, que é o HDL, né? Então, a gente vê os dois ali presentes no exame e às vezes as pessoas confundem, assustam. Qual que é a diferença de um para o outro?
Exatamente. Todo mundo tem colesterol e ainda bem. Porque o colesterol, entre outras coisas, serve para a gente produzir hormônios como fonte energética, quando a gente fica muito tempo sem comer, né? Quando a gente está fissuradão aqui na programação da CBN Maringá. Mas a gente vai precisar saber o que eles fazem. Usando uma metáfora mais simples, imagina que cada um desses LDL, HDL, são como ônibus que estão levando pessoas de um lado para outro. O colesterol LDL, ele está levando as pessoas ali do terminal central da cidade para a periferia, ou seja, para os vasos sanguíneos, para as células que precisam. E o colesterol HDL faz o transporte contrário, é aquele ônibus que passa ali na periferia e leva as pessoas para a região central. Agora a gente começa a imaginar, o que acontece se a gente tem muito colesterol, muitas pessoas só na periferia? Né, a gente acaba tendo um entupimento dos vasos sanguíneos, começa a ter trânsito na região periférica, a gente vai ter problema. Por outro lado, se a gente tem um HDL baixo, você pode imaginar que é exatamente aquele momento em que a gente teve greve de ônibus e o pessoal fica completamente transtornado porque precisa chegar na hora no trabalho, na faculdade, na escola, e não tem ônibus. E é assim que a gente tem ruptura de placa de aterosclerose.
Aí a gente tem, então, já os dados, os números que o senhor passou para a gente ler o exame, né, quando chega na nossa mão. E aí vem a preocupação. Tá bom, meu colesterol está alto, já constatei isso. E agora, o que eu faço? Primeiro, qual é o risco que eu corro? E o que eu faço para reverter esse cenário?
Quando a gente coloca esse risco cardiovascular, a gente está estimando a chance de, em 10 anos, a pessoa ter algum evento cardiovascular. Lógico, quanto mais alto o risco, a classificação de risco, maior é o risco percentual. Agora, entre outras coisas, a gente vai precisar, e isso para todo mundo, independente do risco cardiovascular, a gente vai precisar moderar o que está consumindo de gorduras e carboidratos. Então, a gente vai ter aquela atenção específica em relação a óleos, a produtos de origem animal com gordura, então banha, carne com gordura, frango com pele, por exemplo, gorduras vegetais também, óleo de soja, óleo de coco, óleo de girassol, o próprio azeite. A gente vai precisar ficar de olho nisso. E em relação a carboidratos, porque todo carboidrato que a gente não utiliza é transformado em gordura para ser armazenado, a gente vai precisar ficar de olho também, especialmente em relação a açúcares e carboidratos processados, aquele que a gente olha no rótulo e não consegue reconhecer praticamente nada. Outra ação que a gente pode ter para evitar que tenha problemas é praticar exercício físico. E sim, qual exercício físico é o melhor? Aquele que a pessoa gostar mais. Se a pessoa gosta de caminhar, que vá caminhar. Se gosta de andar de bicicleta, que ande de bicicleta. Se for passear com cachorro, dá uma passeadinha correndo um pouquinho mais, porque assim qualquer exercício físico vai ajudar também a ter mais colesterol HDL, que ele se eleva durante o exercício físico, para que a gente consiga limpar aí essas placas de gordura.
Exercício bom é o que a gente consegue fazer, né? Bem isso, né,
doutor? Exato.
Agora, troquei ali muita coisa da minha alimentação, estou fazendo exercício, ainda assim não consegui normalizar. Quais são esses casos, né? Quando que isso acontece mais frequentemente, que de repente só a mudança de hábitos não é suficiente ou é muito demorado o resultado para chegar e o perigo continua ali rondando? E como é que estão os tratamentos hoje em dia?
Nesse caso, mesmo com todas as modificações de estilo de vida, se a pessoa não atingiu o valor de colesterol LDL preconizado para o risco cardiovascular dela, a gente tem que entrar com medicação. E ainda bem que existe medicação, porque já imaginou deixar esse monte de colesterol entupindo as veias e artérias da pessoa? Não parece nada divertido. As principais medicações que são a principal escolha são as estatinas. Então a gente tem a simvastatina, a rosuvastatina, a atorvastatina. Terminou com estatina, é uma medicação para o colesterol. E nesse caso a gente tem a disponibilização no SUS da simvastatina e da atorvastatina. Então, a gente tem, sim, acesso às medicações no próprio Sistema Único de Saúde. Existem outras medicações que podem ser utilizadas. Por exemplo, o ezetimib, que reduz a absorção do colesterol no intestino. Então, a gente vai absorver menos colesterol daquilo que está sendo consumido. Tem algumas terapias super novas que usam anticorpos monoclonais, interferência no código genético da célula para impedir que o colesterol fique muito alto no sangue. Mas essas são aquelas terapias que só o especialista em metabologia mesmo que vai estar mexendo com isso.
O que está disponível pelo Sistema Único de Saúde desses tratamentos todos e o que não está? A gente sabe que existem algumas novas tecnologias, mas que ainda não estão acessíveis a todo mundo, né?
A gente sabe que das que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, nós temos dois representantes. Nós temos a simvastatina, que está disponível na imensa maioria dos postos de saúde, e nós temos a atorvastatina, que também é uma estatina mais potente do que a simvastatina, que está disponível na dispensação de alto custo, medicação especializada do governo estadual. As outras medicações, se a gente tiver necessidade, muitas vezes a gente consegue solicitar junto ao governo pelo custo delas, mas aí a gente tem que pensar em pagamento mesmo.
O nosso ouvinte, o Júnior, enviou uma pergunta falando o seguinte: o complexo B ajuda em alguma coisa no colesterol?
Uma ótima pergunta, Júnior, e acho que dá para a gente falar até um pouquinho de suplementos que ajudam no colesterol. Não, o complexo B não ajuda no colesterol. Porém, existe um suplemento que a maior parte das pessoas costuma usar e não sabe por que está usando, que vale a pena a gente mencionar, que é o ômega 3. O ômega 3, é importante pensar que ele vai baixar não o colesterol, mas ele é um tratamento de segunda linha, quando a principal medicação que a gente pode utilizar não funciona, para baixar os triglicerídeos. Os triglicerídeos são... imagina que há aquele colesterol que está disperso sem andar de ônibus, né? Seria um motoboy na nossa metáfora aí do que seria cada coisa do colesterol. Ele está disperso por todo o sangue e ele é utilizado como fonte energética. Quando ele está muito alto, a gente tem risco de pancreatite, tem risco de várias outras questões. E a gente tem indicação de medicação quando ele está acima de 500. Se a gente utilizou a medicação e ela não funcionou, a gente pode considerar o uso de ômega 3. Quaisquer outros suplementos não vão ter benefício.
Vamos falar um pouquinho sobre alimentos, então. Tem alguns alimentos que estão muito na moda, como muito saudáveis, mas que para algumas situações não são tanto assim. Óleo de coco, por exemplo, muita gente consome, fala que é o melhor óleo, mas ali em excesso também pode acabar prejudicando, né?
Agora o assunto é bastante polêmico, porque em relação ao óleo de coco, a gente tem inclusive um posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia dizendo que o óleo de coco não deve ser usado. Ele é um óleo riquíssimo em gorduras saturadas, ele aumenta o risco cardiovascular. Então, eu costumava brincar que o óleo de coco servia para duas coisas. Para a gente passar no cabelo, né, para dar uma hidratação, e eventualmente para desengripar alguma coisa. Aí conversei com uma amiga dermatologista e ela falou que nem para o cabelo está servindo. Então, por favor, não usem óleo de coco, né? Do ponto de vista alimentício e nutricional, não é um alimento legal.
Tem algum outro alimento ali que a gente até acha que é inofensivo e que pode estar fazendo muito mal para a gente? Tem a polêmica do ovo, né? Ovo faz mal, ovo faz bem. Tô com colesterol alto, devo consumir, evito só a gema.
Olha, isso denuncia um pouquinho a nossa idade, né, Brenda? Porque lá no começo dos anos 90 a gente tinha essa polêmica do ovo ser bom, do ovo ser ruim. A gente sabe que o ovo tem sim colesterol, ele tem sim gordura, da mesma forma que qualquer produto de origem animal. Então, um próprio bife de frango, que, nossa, tem baixa gordura, é super saudável, ele também tem um pouquinho de colesterol. Mas a grande questão é a quantidade. Se a gente consumir muitos ovos ao longo do dia, a gente pode realmente ter problemas. Do ponto de vista nutricional, o ovo é um alimento que pode ser incluído, sim, na imensa maioria das dietas, e é bastante interessante, porque tem uma quantidade boa de proteína, tem uma quantidade razoável de carboidrato, ele é consideravelmente baixo em calorias. Eu falei carboidrato, mas são gorduras, nosso ouvinte vai pontuar daqui a pouquinho. E a gente consegue utilizar bastante na alimentação, justamente pelo preço.
Acessível, né? E tem algum alimento que é bom? A gente falou aí, por exemplo, do óleo de coco, que não é tão legal, muita gente está usando e está sendo, de repente, prejudicial. Mas tem algum alimento que ajuda a combater o colesterol?
Sim, a gente tem muitos alimentos que ajudam a baixar também. E a gente vai considerar aqueles alimentos integrais. Porque uma das coisas que mais vão ajudar a baixar o colesterol é quando a gente consome fibra, especialmente fibra de origem vegetal. Por exemplo, aveia, por exemplo, centeio, o próprio trigo ajuda bastante nisso. Por quê? O alimento integral, por ter mais fibras, vai dificultar a absorção desse colesterol. Lembra que eu falei lá atrás daquela medicação chamada ezetimibe? É mais ou menos um ezetimibe natural. Lógico, não vai ter exatamente a mesma função nem a mesma potência, mas é um alimento que, conforme a gente aumenta o nosso consumo em reduzir os outros alimentos que poderiam aumentar o colesterol, a gente tem uma maior eficácia e uma maior saúde.
Doutor, o senhor falou sobre ser algo silencioso, né? E às vezes a gente só percebe que realmente está com algo errado, com algo modificado ali no nosso corpo, bem lá na frente, quando os problemas já estão instalados. Que exame que eu tenho que fazer? Como que tem que ser o meu check-up para eu prevenir tudo isso e ir acompanhando meus níveis de colesterol e não esperar chegar num número muito alto que vai me dar muito trabalho para baixar?
A primeira coisa que a gente tem que fazer num check-up para avaliar isso é o exame físico. Então, quando o seu médico vai lá medir a sua pressão, ver se você está acima do peso, medir a sua circunferência abdominal, a gente já tem alguns estratificadores de risco cardiovascular. Então, o exame físico é a primeira coisa que tem que ser feita. E a gente tem que cobrar, sim, que seja realizado. Outros exames que a gente vai considerar são aquele famoso colesterol total e frações com triglicérides para avaliar o nível de colesterol. E nas pessoas em que a gente tiver um risco cardiovascular intermediário, uma suspeita de risco cardiovascular mais alto, a gente pode pedir alguns outros exames, como eletrocardiograma, um teste ergométrico, que é aquele teste em que a gente fica correndo na esteira com todos os eletrodos posicionados para medir, para avaliar o traçado eletrocardiográfico do coração durante o exercício, um ecocardiograma, que seria um ultrassom do coração, até mesmo um cateterismo ou uma tomografia de vasos do coração, que seria alguma coisa mais para frente em riscos mais altos.
Certo. E isso a gente está falando de prevenção e de salvar vidas, né? Uhum. Porque quantas e quantas pessoas ali realmente não dão atenção necessária a essa prevenção e acabam sofrendo infarto, acabam, então, realizando procedimentos cardiovasculares que, se fosse identificado esse problema antes, poderiam ter sido evitados, certo, doutor?
Exatamente. A gente volta para aquilo que eu falei no começo, que, infelizmente, colesterol alto não dá sinais, dá infarto. Então, infelizmente, a gente sabe que a população masculina procura menos os serviços de saúde. Isso é generalizado, não é só no Brasil, é no mundo, até mesmo pela cultura de, normalmente, a mulher tem seu ginecologista, acaba fazendo os exames de avaliação periódicos, mas o homem não. E quando a gente chega no consultório, o homem fala pra gente: não, doutor, eu nunca fico doente, eu nem vou pro hospital. E aí, quando a gente começa a examinar, quando a gente pede exames de sangue de rastreio, a gente vê que já tá tudo alterado e que a gente já perdeu tempo. Então, procurar assistência médica antes já é um ótimo começo.
É isso, médico não é para quando a gente fica doente, é para não ficar doente, certo, doutor Ronaldo?
Exatamente, e ainda mais porque quando a gente está de forma preventiva no médico, você vai ver ele a cada 6 meses, uma vez por ano, ali lá, e já vai prevenir bastante coisa. Quando a gente já tem alguma condição clínica instalada, a cada 3 meses, 2 meses, fica muito mais próximo e muito mais complicado de lidar com tudo.
Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, Brenda, muito obrigado. Tenha um ótimo dia para você e todos os ouvintes aí da CBN Maringá.
Para você também. A gente conversou com o Dr. Ronaldo Pineda, que é endocrinologista, também presidente da ADJ Diabetes Brasil, que é a associação dedicada ao auxílio de pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares, sobre a importância de ficar atento ali aos níveis de colesterol. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer assistir de novo, quer compartilhar com alguém que está aí, de repente, relutando em tratar realmente o colesterol altíssimo, ou então está com algum sinal de que alguma coisa não está legal, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, entrevista na íntegra para você assistir, para você compartilhar com quem precisa também.